usar o Antistec do que nunca. E você que está aqui nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a Totos nas redes, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Bom, e o Dia dos Namorados já passou, mas ainda está em tempo da gente falar sobre como é que a tecnologia vem transformando os relacionamentos amorosos, né? Como é que vem abrindo espaço para novos negócios digitais e transformando digitalmente as nossas relações, as nossas vidas. Então, tudo vem mudando, a gente sabe, todo mundo conversa sobre isso e a gente também percebe o quanto que as plataformas vão ficando cada vez mais sofisticadas, cada vez mais elaboradas e com ferramentas mesmo para que a gente possa aí encontrar os nossos pares. Só o Tinder, um dos mais populares aplicativos de relacionamento, segundo a BBC, teve uma receita projetada de quase 3 bilhões de dólares no ano passado. Então, imaginem o tamanho desse mercado. E para conversar sobre isso, eu recebo hoje o Rodrigo Fontes, que é vice-presidente de marketing global do Tinder. Bem-vindo, Rodrigo.
Obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui. Muito bom poder estar aqui. Obrigado, Gabi, pelo convite. Muito bom ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre dating, Tinder e tecnologia.
Muito legal. E também aqui com a gente, o Alexandre Watson, que é diretor de Analytics no Match Group, que é o grupo por trás, por exemplo, de aplicações como o OkCupid, que foi uma das pioneiras nesse mercado. Bem-vindo, Alexandre.
Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre números, mercado de dating, que é um mercado fascinante e, como você falou na sua abertura, gigantesco.
Bom, então a gente pode já começar por aí, assim, né? A gente percebe, por conta das conversas com gente de todos os tipos, faixas etárias, classes sociais, o quanto que isso entrou mesmo, né, na vida da população, no Brasil e no mundo. Mas vocês que estão aí na operação, no dia a dia, trabalhando com isso, dá aí uma noção do tamanho, do que está acontecendo e do como isso vem sendo usado pela população.
Olha, o Tinder é o aplicativo de relacionamento mais popular do mundo. A gente é o número um mais baixado entre o nosso público, que é o nosso grande target, né? Que a gente chama de geração Z, de 18 a 25 anos. Tinder é um aplicativo que já completou 10 anos no ano passado, assim, passou super rápido, parece, passou voando. Já foi baixado mais de 530 milhões de vezes e a gente já gerou mais de 75 bilhões de matches. Esse é o tamanho da brincadeira, né? Se a gente pensa no mercado de dating hoje, mais de 50% de quem tem menos de 30 anos já usou aplicativo de relacionamento. Então, quando a gente fala dos jovens de 30 anos a menos, o aplicativo de relacionamento faz parte do processo de você conhecer alguém novo, né? Então, foi mudando um pouco os parâmetros. Tem algumas pesquisas que são engraçadas, assim, eu assisti uma pesquisa uma vez, a menina falando, pô, meu pai queria que eu conhecesse alguém na fila do Starbucks. Que coisa estranha, assim, como é que eu tô no meu quarto, eu abro o Tinder e aí eu seleciono e mando para minhas amigas e vejo o que, é que eu vou responder. Então, é um processo que os aplicativos de relacionamento ajudaram a moldar como é o processo de você conhecer gente hoje. E mudou um pouco o paradigma, né? Você não precisa estar mais no lugar certo, na hora certa, perfumadinho, com a roupa certa. Você pode estar em qualquer lugar, e no seu quarto. Enfim, então ajuda também a quem tira um pouco daquela tensão do contato pessoal, de você começar uma conversa, né?
Eu vou um pouquinho mais além do Rodrigo. Ele tá falando especificamente do Tinder e tal, mas o Match Group, né, que é dono de todas essas marcas de online dating, ele vem ajudando muito a todo mundo a conseguir conexões reais, né? Então, o foco do Match é fazer com que as pessoas tenham conexões reais, sejam elas, pode ser relacionamento sério, pode ser relacionamento casual, amizade, comunidade. Então, o Match hoje ele tem diversas marcas dentro do portfólio, cada uma com seu objetivo, justamente para conseguir fazer com que todos tenham uma experiência satisfatória e consigam seu objetivo dentro da plataforma, das plataformas.
Não, e Rodrigo, você estava falando sobre essa mudança, né, em relação a como as pessoas se comportavam antes e agora, assim, né? E acho que tem isso, assim, as plataformas mudam os nossos comportamentos vão mudando as plataformas, né? É um pouco um diálogo ali. E o que vocês percebem aí, vocês dois que estão aí nesse dia a dia, do como as pessoas mudaram, né? Para além desse lugar de o tempo, você pode a qualquer momento acionar alguém, que não necessariamente aquele encontro é para aquele momento, mas que outras diferenças a gente percebe no comportamento das pessoas?
Então, uma coisa que eu acho que a tecnologia fez muito foi quebrar um pouco o seu ciclo restrito de pessoas às quais você pode conhecer. Porque antes você conheceria alguém, se a pessoa estivesse no mesmo lugar, se tivesse um amigo em comum, família, com aplicativo de relacionamento, assim, as fronteiras todas caíram. Então, a gente brinca que com o Tinder você conhece pessoas que você não conheceria de outra forma. Não teria como você conhecer. Então, amplia muito mais. Isso gera várias mudanças, incremento de relacionamentos interraciais e outras coisas mais. Muitas pessoas da comunidade LGBT saem do armário primeiro nos aplicativos de relacionamento. Então, assim, são vários elementos que a gente vai criando na sociedade que vai... O relacionamento vai evoluindo junto com as possibilidades que a tecnologia vai trazendo. Né? E quando a gente fala... Eu sempre trago de novo para a geração Z, porque é a geração que é o nosso target principal atualmente, né? E quem a gente estuda muito, né? E para eles, uma coisa que surge muito forte é a questão da autenticidade, né? Você precisa ser o seu autêntico eu para poder entrar num relacionamento que faça sentido. Então, tudo que a gente trabalha do ponto de vista de funcionalidade é para que você consiga, de fato, se expressar da melhor forma possível se abrir sobre o que você quer no seu relacionamento, como é que você imagina que isso seja, seus love languages, como a gente chama, e por aí vai.
Então, é quase como se a gente pensasse que, por conta de você estar ali, né, entre aspas, sozinho, sem a sua interferência de contexto familiar, enfim, das pessoas que estão ao seu redor fisicamente na plataforma, num aplicativo, você ficasse com mais coragem de ser você mesmo e colocasse ali as coisas que te importam, quem você é, a sua orientação sexual, buscasse coisas além, e isso abrisse um espaço, inclusive, para mais diversidade mesmo, né, de redes e afins. Isso é bem interessante.
Eu acho que também tem o ponto da assertividade também. Porque, querendo ou não, dependendo de qual produto você estiver, os algoritmos, né, eles têm uma assertividade muito grande em te mostrar pessoas semelhantes a você, que você tem uma probabilidade alta de começar um relacionamento e por aí vai. Então, eu acho que a junção de velocidade com assertividade e você não ter, e com modismo também, né? Porque hoje em dia é muito cômodo você abrir teu celular e começar a procurar ou se inscrever num aplicativo. Então, acredito que isso aí tenha também uma influência muito grande no que o Rodrigo está falando.
Agora, tem um ponto interessante que você falou, né? Assim, uma particularidade do Tinder especificamente, que é interessante, é a ausência de filtro. Então, a grande maioria dos aplicativos, né, até os outros aplicativos do nosso portfólio, no Match Group, tem muito filtro. Então, você vai lá e você filtra quem você quer ver. No Tinder, a gente adota uma estratégia um pouquinho diferente, é sem filtro. Então, assim, as pessoas... Você faz o filtro de idade, né, orientação sexual, gênero e distância. Ponto. Então, o resto é muito aberto ao acaso. Então, a gente... tem muitos casos de pessoas que se conheceram no Tinder que você depois vai e fala, cara, se fosse assim para eu descrever meu tipo, nunca seria meu marido. Mas a gente se encontrou no Tinder, começou a conversar, foi num date e deu certo. Então tem um pouco esse aspecto do... Cara, se abre um pouco para as possibilidades que existem aí fora, né? Então um pouco... tem esses dois lados quando você pensa no mundo de aplicativo de relacionamento.
A Alexandre estava falando, então, das outras marcas. Que outras marcas são essas? E aí você tem mais filtros, é isso? Para tentar chegar em algo mais preciso.
É porque depende muito do foco, né? A gente tem marcas que são muito focadas em relacionamento sério. E aí são marcas mais antigas, como o Match.com. Você tem o Our Time, que é uma marca para pessoas que têm mais de 50 anos. Você tem o Black People Meet, que é para pessoas negras. Você tem o BBP, que é o Big and Beautiful People. Você tem o Stir, que é para pais solteiros. Você tem o Hinge, que é uma outra proposta dentro do Match, de ter mais um perfil um pouco mais desenvolvido, mas ele também não tem uma pegada 100% relacionamento sério. A gente tem aplicativos na Europa, Meetic e por aí vai. Então depende muito do... Tem o KeyCupid. A gente acabou de lançar o Archer, que é um aplicativo para para homens gays e entre outros, tá? Então, o nosso portfólio assim é gigante. E aí, esse lance dos filtros e tal, nos antigamente era muita coisa. Era tipo, você for lá na época de 2000, o cara respondia 30 perguntas. Só que com o avanço da tecnologia, com modelos mais inteligentes, você começa a colocar peso nos atributos. Então, você começa a descobrir quais atributos são importantes para aquela sociedade, para aquele público que você está trabalhando. E com isso a gente reduziu. Então, tipo, que é uma coisa que a gente sempre fala, que é fricção, né? Que é do momento que um usuário chega no aplicativo até ele começar a usar o aplicativo de fato, você não pode gastar muito tempo com isso. Então, você precisa ter assertividade. Então, você faz as perguntas certas para depois você, com o seu algoritmo, com o seu modelo, você conseguir recomendar de forma correta para cada indivíduo.
Ou seja, tem aí um universo enorme e super nichado também, né? Se de um lado o Rodrigo estava dizendo dessa abertura do Tinder, de outro lado você tem também aplicações super específicas para públicos, momentos e situações assim. Então, na verdade, muito possivelmente o usuário ele coloca não um só, mas como vários aplicativos e vai trocando ali ao longo da jornada dele, né? Do interesse, do momento, do que está afim.
Verdade. O brasileiro usa de dois a três aplicativos. A boa notícia é que o Tinder é sempre um deles.
E tem alguma outra especificidade em relação ao comportamento do brasileiro comparado a outros lugares do mundo? Que a gente sabe que aqui as pessoas são muito, as redes sociais elas são muito prósperas, né? São muito felizes, as pessoas tendem a se engajar, a participar, etc. Tem alguma especificidade nossa?
O brasileiro é muito conectado, né? Assim, e é muito apaixonado pelas redes sociais e um povo muito sociável. Então, não é surpresa que seja uma das principais operações que a gente tenha, não só no Tinder, como no Match Group como um todo.
Eu acho que a grande característica, assim, se você for comparar, né, povos, assim, tipo, a gente, toda a maioria dos nossos modelos de negócio são modelos de assinatura. Então, tipo, o brasileiro, especificamente, ele tem muita dificuldade em pagar por um serviço, tá? Mas isso tem mudado muito, 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 muito. Porque com os advindos de streaming, TV a cabo, serviços de telefonia e coisas desse tipo, o povo brasileiro está aprendendo a pagar por serviços. Então, o Brasil já teve muita dificuldade de fazer conversão, né? Você converter um usuário, mas hoje em dia esse cenário vem mudando bastante com essas novas tecnologias de assinatura.
E acho que isso tem muito a ver com como também, né, essas plataformas estão se trabalhando para vender. Então, quando você coloca, por exemplo, no Tinder, que você consegue ver quem já deu match em você, e aí isso fica fechado para quem paga, e isso agiliza, porque daí você não tem que ficar ali, né, vendo um monte de gente para saber se vai dar um match, você já vai em quem te curtiu, é um estímulo enorme. Então, acho que tem muito a ver também com as inovações de produto que estão sendo feitas, né, e que acabam sendo grandes. Conversores mesmo. E aí, sempre fico pensando assim, né? Que, como o Rodrigo disse, são 10 anos já de história, por exemplo, do Tinder. Como que é esse ciclo de inovação de produto mesmo, sabe? Dessa coleta de experiência do usuário, do como as pessoas interagem com esses serviços, para ter essa sacada de falar, não, se a gente criar isso aqui, as pessoas estão desejando aquilo outro, porque no fundo você lida com as pessoas de uma maneira muito próxima e com os desejos dela de uma maneira muito íntima. Então é um material enorme, né? Fantástico. Para quem trabalha aí com tecnologia, com digital, a gente sabe o potencial que isso tem. Então fico curiosa em saber um pouco mais. Como é que vocês transformam isso devolvendo em serviço em produto num ciclo que deve ser bastante ágil e deve ter mudado ao longo do tempo, né? E aí mudou de que forma?
No final das contas, o grande driver é você proporcionar uma experiência que seja uma experiência que as pessoas curtam, né? Que seja uma experiência agradável. E quando você fala de um app de relacionamento, significa você conseguir se expressar de uma forma autêntica, você encontrar pessoas que sejam interessantes, o processo de match é um processo simplificado, você conseguir engajar numa conversa que vai para frente. Então, essas são métricas muito importantes de acontecer, além de toda a monetização, né, que a gente estava falando aqui antes. Então, assim, na prática, é muito teste. É muito teste. Assim, você sobe diversos testes em paralelo, tomando cuidado para um não afetar o resultado do outro, e você mede aquilo, e aí você, enfim, sobe numa operação com uma escala do Tinder, por exemplo, que você tá, a gente está em quase 200 países, né? Você vai lá, pega e testa num país com 30% dos usuários, nananã, que estatisticamente vai ser relevante e tal, e depois você vai expandindo pouco a pouco, muda o copy aqui, muda a cor ali, muda uma cor ali, converte mais aqui. É um processo incansável, mas sempre em busca de gerar uma experiência que seja legal e que, ao final das contas, as pessoas encontrem o que de fato elas estão procurando. E o que elas estão procurando, eu te digo, são relacionamentos que sejam relevantes para elas. Pode ser um casamento, pode
É
ser uma
isso.
noite apenas, pode ser um namoro, pode ser um situationship, que é a situação, é o termo do momento, né? Quando você fala de geração Z, que não sabe o que é aquilo, mas também não estou preocupado em colocar um label, colocar uma etiqueta. Mas que as pessoas buscam aquilo, é uma coisa que seja significativa para ela, não importa o range, que é um pouco esse o nosso posicionamento do ponto de vista de
É isso.
relacionamento. Tinder é para todas as possibilidades. A gente brinca na nossa última campanha que tudo começa com o match. É, o relacionamento que você quiser e depende do que você quer e do que seu parceiro quer.
Não, então, no fundo, você tem que ficar ali muito antenado no como que as pessoas vão mudando mesmo, né? Porque para você entender o que que é relevante, você precisa entender o que se busca para poder categorizar isso, né?
No Match a gente tem diversas áreas, tem a área de produto, e dentro da área de produto, junto com a área de analytics, cara, é interação o tempo todo. A gente faz muito teste. A área de produto tem a parte de discovery, que eles vão entender com cada usuário, tipo, o que que tá bom, o que que tá ruim. O time de analytics, cara, a gente tem, deve ter, sei lá, mais de 300 métricas que a gente acompanha no dia a dia. Justamente para fazer essa otimização. E toda a otimização que a gente faz, que é importante salientar, no mercado de dating, é focado na experiência do usuário. Às vezes, a monetização ela até fica em segundo plano. Por quê? Você dar experiências relevantes para os usuários vai fazer com que você consiga monetizar depois. Entendeu? Então, o Match, em geral, todas as marcas do portfólio do Match, tem isso como mantra, né? Ter o usuário como nosso centro para que a gente consiga maximizar a satisfação dele e com isso a gente consiga rentabilizar.
E como é que vocês medem isso? Porque ali as pessoas dão match e saem dali e você, enfim, não sabe, né, se elas se encontraram, se casaram, etc. Como é feito esse acompanhamento mesmo, né, do que acontece depois e desse nível de satisfação?
Aí depende de casos a casos, entendeu? Depende. Mas é o que eu te falei, a gente tem muitas métricas. A gente consegue ver se o usuário está satisfeito ou não está satisfeito justamente com métricas de usabilidade, tá? Usabilidade, monetization, isso tudo.
Tudo que acontece pós o uso do aplicativo e para captar esses sinais do mercado é através de pesquisa, né? É
Pesquisa.
que a gente acaba fazendo, né?
Mas, por exemplo, Rodrigo, a gente também tem, por exemplo, a gente tem as pessoas que fazem uma primeira assinatura. E a pessoa faz a primeira assinatura, ela pode conseguir, sei lá, vamos dizer que ela tenha assinado um plano de 6 meses. Ela vai lá, faz o plano de 6 meses, curte o plano, usou, começou a namorar alguém, parou. Acabou o namoro. Volta para o aplicativo, faz uma nova assinatura. E tal, isso é segmentado dentro da nossa base. Então, tipo, todas essas indas e vindas do usuário, ele vai estar sendo classificado de alguma maneira e vai ter uma estratégia voltada para que ele maximize a experiência dele ali dentro.
E aí tem a outra camada, né, que embora a gente veja, né, como isso cresceu e vem crescendo e virou aí uma norma, um padrão, principalmente para a geração mais nova, como o Rodrigo estava colocando, a gente sabe que também tem muita gente que tem receio, né, que fica se sentindo vulnerável, que enfim, que tem medo mesmo de entrar, ainda tem uma parcela da população que fica receosa. O que que é feito em relação a isso? Como fica essa noção de vulnerabilidade das pessoas, sabe?
o que a gente chama, uma área que a gente chama de trust and safety, né? Que é essa toda a área de segurança, é um pilar fundamental do Match Group em todas as áreas, em todas as marcas que ele tem, né? É um trabalho que constantemente é feito, é um trabalho de educação, com dicas, com recomendações, porque assim, a partir do momento que você saiu do aplicativo, o melhor que eu posso fazer é te recomendar e te enviar uma série de orientações. Então, dentro dos nossos aplicativos, do grupo inteiro, a gente faz constantes campanhas de educação. No Tinder, existe uma coisa chamada Central de Segurança, que você entra lá e você tem artigos, quizzes, links para ONGs, que são nossas parceiras, para te suportar em um momento que você tenha alguma necessidade ou precise de algum suporte específico. Então, o trabalho de educação é um trabalho muito importante. Além do trabalho de educação, tem o trabalho de desenvolvimento de produto. E aí, assim, a gente é muito líder na categoria do ponto de vista de features, de Trust and Safety. Nos últimos 2 anos, a gente lançou mais ou menos 15. E, recentemente, a gente lançou umas muito legais. A gente lançou o Incognito Mode, que é o modo anônimo, que você pode navegar sem ninguém te ver. Só vai te ver quem você der like primeiro. Então, é uma forma de você só aparecer para quem você já gostou e só deu like. A gente lançou bloquear contatos, então você não quer que o seu chefe te veja no aplicativo de relacionamento, você não quer que o seu ex te veja, ou qualquer coisa, sua mãe, se ela estiver solteira e tá lá, você vai lá e bloquear contatos. E duas funcionalidades muito legais, chama Isso Te Incomoda e Tem Certeza, que é o seguinte: você está num chat, você vai mandar uma mensagem, aquela mensagem pode ser uma mensagem ofensiva, antes de você mandar, a gente te dá um prompt. Tem certeza? E se ainda assim você decidir mandar, a pessoa que recebeu vai receber um prompt. Isso te incomoda? E se você falar que sim, você já entra num flow de reportar aquele usuário. Então, assim, Trust and Safety é um desenvolvimento constante que a gente precisa fazer. E aí, um mito que eu queria falar aqui, um mito. Existe um mito que no Tinder você manda nude pra lá e pra cá. No Tinder você não pode mandar foto, ninguém nunca pôde. Então, esse é um mito que existe. Você pode fazer video chat, mas até para você fazer um video chat dentro do Tinder, você precisa ter o duplo opt-in. Se eu dei match com você, Gabi, eu não posso fazer um video chat com você. Eu preciso mandar um. Ó, eu quero fazer video chat com você. E aí, se você disser que tudo bem, aí eu consigo te ligar. Então, enfim, é um trabalho constante de desenvolvimento de produto e de educação quando se trata desse tema.
A gente tem isso que eu ia falar, a gente sempre tem que pedir bênção, né? Porque essa é uma área bem, bem séria do Match, justamente porque existem casos já existiram casos de vulnerabilidade e tal. E isso é uma parada que é bem levada a sério dentro do Match. A gente faz coisas, o Rodrigo até citou, a gente tem algumas ferramentas de segurança. Uma delas é o FAQ de aviso, de falar, ó, se você for encontrar com alguém, seja em lugar público, a gente orienta a pessoa como deveria ser esse primeiro encontro, né? Sair do online pro offline. Ao mesmo tempo, a gente desenvolveu, né? Na pandemia, a gente teve que desenvolver muito rápido a parte de vídeo. Então, a gente lançou o videodate em basicamente todas as marcas que a gente tem. Isso também é uma ferramenta de segurança, porque você vê a foto da pessoa, vê a pessoa, então você já consegue bater um papo antes de encontrá-la pessoalmente. E toda hora alertando o usuário de coisas que ele tem que fazer para garantir a segurança dele no primeiro encontro.
E você citou aí a pandemia. A pandemia foi, assim como para os demais negócios de tecnologia, um grande catalisador aí, acelerador da transformação digital também nesse processo dos relacionamentos. O pessoal entrou mais e se digitalizou mais nessa área.
Cara, vamos dizer que foi uma época muito boa, porque estava todo mundo na internet, então, tipo, custo de marketing ficou mais barato, todo mundo usando. Então, tipo, os aplicativos, todos os aplicativos da marca bombaram na época da pandemia.
Sem poder sair muito, só conversando com as pessoas, aí conversando com muito mais gente, porque não dava para sair direito.
Com certeza.
Eu diria que a pandemia mudou um pouco a forma como as pessoas enxergam um pouco o relacionamento, sabe? Quando a gente pensa no pós-pandemia, as pessoas estão muito menos dispostas a perder tempo. Então existe uma postura muito maior de, cara, vamos ser honesto, vamos ser autêntico, E assim, não, a geração Z, que é nova, enfim, não tem mais paciência para os joguinhos e é muito mais preto no branco, é muito mais não me faça perder tempo e vamos me diz o que que você está procurando, vamos se entender, vamos se conhecer, porque enfim, a gente viu que tudo pode mudar em pouco tempo, né? Então, eu acho que esse foi um detalhe importante quando a gente pensa em consumidor, em approach de relacionamento, que se alterou depois da pandemia, com certeza.
E que outras percepções, já que vocês pesquisam tanto e lidam com, né, uma escala tão grande de gente nessa faixa, nessa da geração Z, que outras tendências aí, hábitos e comportamentos das pessoas você percebe que são diferentes, assim, que são importantes de serem considerados, né? Porque esse é um grande mercado consumidor, ele dita tendência para muitos mercados, então acho que essa é uma curiosidade, que fica aqui, né? Porque vocês estão ali muito próximos.
A gente lançou recentemente um relatório, é público, que é o Futuro do Dating. É um relatório que o Tinder lança de tempos em tempos. O último tinha sido 2 anos atrás, com as principais tendências de dating que a gente está vendo no mercado. É muito legal. Todo mundo que está ouvindo a gente procura na internet. É público, é muito legal. E há algumas coisas que tem lá. Primeira questão da autenticidade, como eu falei para vocês. Então, assim, não tem problema você ser cringe se você está sendo autêntico e sendo você mesmo. Acho que autenticidade é número um. Segundo, a prioridade. E aí a gente fala muito de geração Z nesse report, tá? Talvez, se a gente for pensar pessoas 40 mais, 50 mais, é outro tipo de comportamento. Mas como a gente é laser focus nessa galera, eu tô falando deles. Quando se fala em prioridade para geração Z, prioridades são eles. É personal growth, é trabalhar em si mesmo, é crescer, se conhecer. Isso é prioridade número um para eles. Sem paciência para joguinhos. Astrologia é muito forte, mas agora tem uma outra tendência crescendo muito, que é a tal da manifestar. Vou manifestar isso para mim, vou pensar naquilo acontecendo. Engraçado isso, esse termo surgindo. Os sober datings estão para ficar, então a geração Z bebe muito menos e faz os datings sóbrios, assim, é engraçado. Vão sair, mas assim, refrigerante, água, e vamos curtir assim. Tecnologia é um suporte, é totalmente suporte na vida deles, assim, a tecnologia tá aí para ajudar, porque é uma coisa que faz parte, né? Eles nasceram com isso, né? Assim, é um outro tipo de approach. A diversidade é fundamental. Assim, a geração Z, ela se reconhece como da comunidade LGBTQIA+, muito mais do que se reconhecia 2 anos antes e muito mais do que as outras gerações. Então, orientação sexual, identidade de gênero e toda a fluidez que existe quando a gente fala de gênero e orientação sexual é a parte da forma como eles entendem o mundo, como eles se identificam e isso. E relacionamentos, assim, o relacionamento tem que ser. Eu estou tentando cobrir todos os pontos do relatório aqui, então. Mas relacionamento sem. Você não precisa dizer o que é o relacionamento. E daí que surgiu o situationship, assim, o que que a gente é? Não sei, mas vamos curtir. Enquanto estiver bom e interessante para nós dois, vamos viver essa história. Então a situationship veio para tentar colocar um nome nisso daí, né?
Essa idealização do casamento, de achar um pai romântico e viver a história para o fim da vida, foi meio ficando de lado.
Ou não, assim. Mas não tem uma. Não é obrigatório. Não é uma trajetória. Não é isso,
É
entendeu?
uma em muitas possibilidades, né?
Então, para as marcas que eu trabalho, que eu já trabalhei, é totalmente diferente, né? Então, são marcas mais voltadas para relacionamento sério. E tal, tem uma pegada mais tradicional. A mulher quer casar, vestir de noiva, fazer festão, entendeu? Então, tipo, é uma pegada um pouco diferente da rotina que o Rodrigo tem no Tinder. O que eu vejo é muito mais tradicionalismo, né, do que essa mudança de mindset, de aceitar as coisas como elas são, porque o mundo está mudando muito, né? Então essa galera mais jovem, galera veio, tipo, que nem o Rodrigo estava falando, né, de não tem mais rótulos, né? Os rótulos estão acabando. E a pessoa, a galera mais velha, né, 35 mais, já gosta de um rótulo, gosta de um foco, quero casar, quero ter filhos, construir família e coisas desse tipo.
Dois planetas diferentes, é engraçado.
É muito louco. É muito louco. Você vai andando nas marcas do match. É muito louco. Então, geralmente a gente troca, né, entre os times de analytics e tal. A gente vai conversar com os outros e tal. Assim, tu fala assim, cara, tipo, é totalmente diferente. Cada marca, cada um com a sua peculiaridade. É muito legal, muito bacana.
Sabe que a gente estava no episódio passado aqui, que já está no ar, que chama Velozes e Criativos. E aí surgiu, enfim, a gente falando sobre futuro, tendência e tudo mais. E aí um dos participantes comentou, né, que assim, a gente está no momento em que a gente, as coisas são o e, né? Não tem mais o ou. Então já não é mais uma coisa ou outra, é uma coisa e outra ao mesmo tempo. E está tudo sobreposto, né? Então você vai para um lugar, é uma realidade, você vai para outra, é outra, e as coisas estão andando juntas, assim. Quando a gente traz esse recorte de geração que vocês estão trazendo, e de diferença de forma, né, de se relacionar, dá para a gente imaginar o desafio das lideranças nas empresas todas, né? E a gente vê isso na transformação digital das companhias todas, que é o desafio das gerações, porque daí, de repente, você tem líderes que estão lá há um tanto mais de tempo com determinada mentalidade, e as pessoas que estão ali sendo lideradas, chegando, crescendo com essa outra. Então, acho que aqui, por esse exemplo dos relacionamentos, fica um pouco claro o quanto que os desejos e as formas de ser, de se relacionar, são diferentes, e isso vai para além dos relacionamentos, né? E traz aí esse choque de culturas que a gente tem que aprender a lidar cada vez mais.
Isso, eu acho que isso é uma vantagem do match, tá? Porque como a gente não tem, tipo, a gente tem um produto específico para um grupo específico, não. A gente tem diversas marcas para todo mundo. E aí, cada marca alimenta a outra. Então, por exemplo, hoje, o trabalho que o Tinder faz hoje, de conhecimento da geração Z, essas coisas todas, vai ser usado daqui a 10 anos para as marcas que têm mais tempo, entendeu? Que são mais focadas em relacionamento sério. Para você já antecipar, tipo, ó, essa galera daqui pensa diferente. Então, temos que mudar a nossa estratégia daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e coisas desse tipo. Então, cada marca está ali munindo a outra de conhecimento, de inteligência e tudo mais.
Muito legal. E a gente não pode, enfim, falar sobre tudo isso e não tocar na questão da inteligência artificial, né? Aí o grande boom do momento. E quando você estava falando, Rodrigo, dessa ferramenta de segurança que vai e alerta a pessoa, fico imaginando aqui que deve ter muita coisa que pode ser pensada, deve estar sendo testada ou até implementada, ou enfim, vislumbrada aí para os presente para o futuro, que usa, né, dessas novas desses novos potenciais mesmo para melhorar o produto. Assim, o que tem sido feito nessa área? Como a inteligência artificial muda ou não muda esse mercado e essas aplicações?
Quer começar, Watson?
Não, pode mandar brasa aí. É minha área, mas você pode mandar brasa, fica à vontade.
Ele é o especialista da parte tecnológica aqui, mas eu posso dizer que, assim, inteligência artificial não é uma coisa nova quando se fala de aplicativo de relacionamento, né? Você mesmo citou aí aquelas funcionalidades que eu mencionei de segurança das conversas, né? Não tem ninguém lendo as conversas, né? A privacidade é um pilar absoluto de quando se fala de dating e relacionamento. Então, é óbvio que aquilo tudo ali roda em cima de inteligência artificial, né? Mas, enfim, a gente está sempre buscando coisas que possam melhorar a experiência, como eu falei. Então, tem diversas iniciativas dentro do Tinder, algumas já sendo testadas, envolvendo essa frente que você está falando, mas eu não vou dar sopa para a concorrência aqui, não. Não vou falar nada, não. Tem mais coisa legal vindo por aí.
Com certeza. O que o Rodrigo antecipou é isso mesmo. A gente já trabalha com algoritmos, né, inteligentes já tem bastante tempo, tá? A gente tem áreas de data science já desde lá, sei lá, 2010. Então, há muito tempo que a gente trabalha com modelo. Mas eu acho que, tipo, o principal não é nem a parte é mais a parte de infraestrutura, né? Eu acho que, tipo, a parte de inteligência ela está muito ligada com a parte de infraestrutura. Então, com os adventos de cloud computing, computadores, formas de processamento mais avançadas, você começou a dar uma coisa chamada escalabilidade. O problema dos antigamente é que você fazia os modelos, você tinha scores maravilhosos, mas você não conseguia escalar, você só conseguia mostrar 10 perfis. Isso não funciona. Se você for pensar que uma pessoa pode chegar num dia e avaliar, não sei, 1.000 perfis, você colocar só 10 interessantes usando uma escala, né? Então, hoje, com a infraestrutura mais barata, né, mais acessível, os modelos, cara, estão performando super bem, né? Você consegue escalar toda essa tecnologia e consegue utilizar isso a seu favor, tá? Então, acho que é muito mais uma relação de infraestrutura do que a parte de modelagem, estatística e coisa desse tipo.
É, o investimento por trás, né, na verdade, de você conseguir ir acompanhando e investindo no tempo certo, né, eu imagino.
Antigamente era muito caro, né? Então você tinha muitas soluções próprias. Então você tinha Microsoft com solução própria, você tinha a AWS com solução própria, todos esses grandes de tecnologia com suas soluções próprias de fazer inteligência, né? IBM e por aí vai. E hoje você tem uma infinidade de tecnologias open source, de graça. Então, que você consegue usar sem custo nenhum. Você só precisa fazer manutenção e tal. Precisa ter o cuidado de manter o projeto, o framework, dependendo do que você está usando no ar. Então, isso ajuda muito utilizar tecnologias de inteligência artificial.
E a tendência é que cada hora você tenha aí um barateamento, né, de muito mais coisa. Então vai escalando rápido.
E investimento das grandes empresas, né? Porque Meta, Google, a maioria dos frameworks de inteligência artificial que a gente usa hoje foram desenvolvidos por essas grandes empresas e liberados para nós, réis mortais, utilizarmos. Então, também tem esse investimento das empresas de tecnologia para ajudar os outros, ter já a comunidade. Então, você tem o conceito de comunidade, que é muito importante.
É, a própria ideia aí, né? O ChatGPT, enfim, do que vem sendo desenvolvido por hora ainda, né? Com uma abertura e uma possibilidade que eu imagino que está estimulando e deixando vocês brincarem bastante. Não só vocês, como os usuários também, né? Deve ter bastante gente ali, fazendo os próprios perfis, as descrições, e não sei nem se, de repente, interagindo já por meio de prompt, por meio do próprio ChatGPT, né?
ChatGPT é uma excelente tecnologia. Não sei se as pessoas estão usando o ChatGPT para fazer o perfil ou não.
É, ainda está para pouca gente, mas deve ter gente brincando ali, né? Mas a gente espera que não tenha, né, esse lugar de a gente, enfim, de repente estar tá ali conversando com bots, né? Mas aí a gente tem aí as outras formas de verificar e garantir que são pessoas, né, e tudo mais.
Eu já usei para preencher formulário, devo dizer, porque sabe que esse formulário chato, né? Pergunta chata, nananã, você tem que ficar pensando. Cara, eu fui no ChatGPT, digitei, olhei, pô, tá legal, copiei, colei.
Claro, e às vezes fazer sua bio, deu uma ideia ali, você quer fazer uma bio arrasadora ali do aplicativo, e aí você, enfim, vai ali, tem uma ideia de uma frase, um slogan, acho que tem um segmento ainda, né, específico de mercado, mas acho que quem está tendo acesso, acho que consegue bater essa bola com a aplicação e criar em cima das suas ideias algo que te traduza e tudo mais, né? Deve ter ali uma coisa ou outra. E o que mais assim que vocês enxergam do que dá para falar? Entendi aí pela fala do Rodrigo que, obviamente, né, não dá para dar spoiler do que está sendo desenvolvido, mas quando vocês olham para o futuro, não exatamente das aplicações que vocês trabalham, pode ser do mercado como um todo, que vocês imaginam que é o futuro, assim, né? Olhando para 5, 10 anos, o que é o futuro desse relacionamento pelas tecnologias, assim? O que a gente pode esperar que vire mais comum, ou que é uma tendência, ou que pode vir a acontecer?
Olha, eu acho que é uma coisa que só tende a se normalizar cada vez mais. Do mesmo jeito que os streamings, né, vieram se normalizando, eu vou dar um exemplo dessa minha metáfora, né? Assim, meus filhos estão assistindo. Outro dia caiu a internet na minha casa, meus filhos estavam assistindo TV, eu tive que botar na TV convencional e começou o intervalo comercial. Eu falei, papai, o que é isso? Quero voltar para aquele desenho. Eu falei, cara, isso aí é comercial. Aí ele, não, mas eu quero assistir o outro desenho, não esse que está passando. Eu falei, filho, esse é um outro tipo de assistir conteúdo. Isso daí é o desenho surpresa. O que estiver passando é o que você vai ver, e depois vai vir o outro que você não sabe qual é, e é assim. Porque não, esse negócio de você ter que ter um horário para você assistir exatamente o que você quer, morreu, né, para essa galera. E eu acho que você encontrar pessoas. Nos aplicativos de relacionamento, é uma coisa que tende cada vez mais a se normalizar. Ainda tem um pouco um estigma de, ah, você conheceu? Ah, a gente se conheceu no Tinder, mas diz que a gente se conheceu na igreja, a gente se conheceu no Tinder, mas diz que a gente. Isso vem diminuindo, ainda existe. Então, acho que é uma coisa que tende a desaparecer por completo, né? E assim, eu imagino que cada vez mais os aplicativos vão caminhar numa direção de você conseguir se expressar de um jeito que seja autêntico dentro dos aplicativos. Hoje você tem bio, você tem foto, o Tinder adicionou os interesses, depois adicionou love languages, e a gente vem adicionando coisas, e eu acho que não é um movimento só do Tinder, de cara, como é que a gente pode fazer com que essa experiência seja a mais legal possível? Eu acho que vai ter uma evolução nesse sentido também. Olhando para frente, inteligência artificial vai chegar para ficar. Não sei, que mais? Que mais, Watson?
Inteligência artificial veio e vai ser implementada, acho que para tudo, né? E agora que, pô, você tem grande escala com alguns frameworks aí bem interessantes, ela vem para ajudar bastante as empresas a facilitar alguns processos. Coisas que já foram discutidas no mercado de uma forma geral é o metaverso, que é a parte toda de realidade virtual e coisas desse tipo. Mas que isso depende muito de empresas como Meta, Microsoft, de investirem, criarem um ecossistema, criarem uma infraestrutura para que aí os outros venham e entrem, né? Isso tá, eu não sei como é que está isso. Me parece que tipo deu uma esfriada, né, as notícias, porque teve uma hora que tipo o hype era metaverso, vai todo mundo pro metaverso e tal, não sei o quê, pá, 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 pá. E depois aparece que tipo resolveram, deram uma olhada lá e resolveram não investir tanto no metaverso ainda, porque não, a tecnologia 5G ainda não está 100%, a parte de infraestrutura também tem um problema. Tem um problema também sociocultural de, pô, as pessoas vão ficar enfurnadas dentro de um computador, como assim? E também tem toda a parte parte, né, que a gente chama de parte verde do planeta, de você não acabar poluindo mais o planeta do jeito que a gente polui. Mas eu acredito que a parte de realidade aumentada um dia vai acontecer, entendeu? As tecnologias vão avançar e isso vai chegar. Acredito fortemente que a gente está caminhando para algo desse tipo.
Agora com o Vision Pro, né? Teve um restart aí nessa história.
Daqui a 5 anos, 10 anos, não sei. Vai depender de quem tem o dinheiro, botar o
Claro.
dinheiro para avançar as tecnologias.
E aí se aproximar cada vez mais de uma lógica de game, de repente, né? Você vai gamificando cada vez mais esse processo.
Porque aí você começa, tipo, aí o céu é o limite, né? Você vai para uma realidade virtual, a pessoa pode ser o que quiser. Aí, pô, vai poder, tipo, ah, eu quero ser um robô. A pessoa vai poder ser o que ela quiser. E aí, tipo, vai da cabeça da pessoa deixar ali livre dentro do ambiente. Não sei, não sei. Acredito que o futuro vai ser uma parte para a parte de virtualização mesmo.
Eu sou cauteloso com essa história de gamificar o processo de dating, Gabi. Eu acho que assim, não é muito a forma como essa nova geração encara muito relacionamento, sabe? Vou te dar um exemplo assim, se a gente olhar as informações que são divididas, que são compartilhadas nos perfis do Tinder, número um disparado, não poderia deixar de ser, é relacionado ao signo astrológico, né? É assim, determinante para a vida. E a segunda é relationship goal. Então é o que você está buscando no relacionamento, né? E 40% das pessoas, a grande maioria, são seis opções. Uma delas é relacionamento de longo prazo, né? Relacionamento sério. 40% coloca isso. Então, assim, as pessoas estão em busca menos do game, mais.
Mesmo as pessoas mais novas, né? Ó, surpreendente.
Mais novas, que é surpreendente. Então, é um pouco isso. Por isso que a gente vem muito com esse discurso de existe essa percepção, né, do Tinder ser um aplicativo para hookup, né, como a gente fala, para uma noite apenas e tudo mais. E no final, tenho certeza que todo mundo nessa call aqui e todo mundo que está ouvindo a gente conhece um casamento que começou no Tinder, conhece
Claro.
um relacionamento que começou no Tinder. O Tinder é muito mais do que isso. Tinder são todas as possibilidades para você, até porque é o maior de todos os aplicativos, então ali residem todas, a maior range possível de possibilidades. Então é isso que a gente vem conversando muito, e quando você olha esses relationship goals, você vê que de fato é uma realidade, quando você conversou com a geração Z mais ainda. Então é isso. Só para falar do gamification, que me incomoda esse gamification.
Claro. Muito bom. Nossa, aprendi muito aqui com vocês. Dá vontade de ficar conversando por horas, porque é tanta curiosidade. A gente fica sempre querendo entender, né, o que é que acontece por trás. Mas a gente está chegando aqui no nosso horário limite. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, a participação, todas as informações aí, a conversa, que foi muito legal. E deixo aqui para o ouvinte, para quem está escutando a gente, assinar o podcast, apertar a notificação e também acessar o podcast.totos.com, onde tem todos os episódios aqui do Antes Tecno que Nunca. E compartilha nas redes, segue a Totos na rede, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. A gente está aí por todos os cantos. E sempre aqui num papo bacana sobre tecnologia e negócios com executivos que entendem muito do que estão fazendo e compartilham a experiência aqui com a gente. Então, muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Alexandre. Foi um prazer. Até a próxima.
Valeu, obrigado.
Obrigado, prazer todo meu.